Vamos lá. Boa tarde aos amigos do Crítica Nacional. Eu estou aqui neste momento conversando com o general Paulo Chagas, que é de Brasília, por sinal é pré-candidato ao governo de Brasília, do Distrito Federal, que fez a gentileza de nos atender para falar dos últimos eventos políticos. General, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos atender.
Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui com você e com os seus amigos, que são os meus amigos também do Política Nacional.
Perfeito, general. Inicialmente, é claro, o tema que está ocupando nossas atenções aí, que é a questão da votação que houve ontem no STF, em relação ao voto impresso. O senhor esteve presente e eu gostaria que o senhor inicialmente dissesse para nós o que o senhor viu, embora nós sabemos, obviamente, em grande parte, mas enfim, qual foi a percepção do senhor em relação à decisão tomada inicialmente? Quanto ao voto impresso, né?
Eu achei que foi uma demonstração de escárnio com relação à sociedade. Principalmente, até uma coisa que na hora, que de fato eles não falaram isso oficialmente, mas nos debates, assim, nos apartes, uma das coisas que foram faladas diz respeito, uma das coisas que eles comentaram diz respeito à quantidade de brasileiros que desconfia da urna. E eles consideram que uma minoria desconfia da urna eletrônica. Eu, na hora, não me dei conta do absurdo dessa observação, mas hoje de manhã, pensando no assunto, me dei conta disso, até fiz uma manifestação no Twitter. Porque se uma lei que foi proposta, estudada, votada e aprovada no Congresso Nacional, se essa lei não representa a vontade da maioria dos brasileiros, é porque a representação que lá está é uma representação que não é legítima, porque não representa a sociedade. Se não representa a sociedade e ela passou pelo escrutínio das urnas eletrônicas, então o próprio STF, os próprios ministros, nos seus comentários, nos deixam a possibilidade de concluir que as urnas são fraudáveis e que as eleições foram fraudadas. Tanto assim é que os congressistas, os atuais congressistas que foram eleitos sob a égide desse processo eletrônico, eles não representam a sociedade, segundo os comentários dos nossos ministros do STF. Se não representam, eles foram ilegitimamente eleitos pelo escrutínio dessas urnas. Então, eles mesmos, nesses comentários, eu acho que se nós pudermos ter acesso à gravação completa da sessão de ontem, nós vamos encontrar esse tipo de observação. E outras observações, meus votos, que a gente presta atenção e vê que são observações absurdas, como a interpretação de que a impressão do voto seria como se fosse um recibo para o eleitor, quando, na verdade, em nenhum momento se falou nisso ou nem passa pela cabeça de ninguém que alguém saia da cabine inviolável com um documento que comprova o seu voto, ou seja, uma maneira de ter um recibo para quem comprou o voto. Olha lá, olha, está aqui o comprovante que eu provei, votei em você, então está na hora de você me pagar, né? Então, até isso foi dito lá. É um absurdo pensar que a lei que foi estudada, que foi discutida no Congresso durante tanto tempo, chegasse ao ponto de ter esse tipo de vulnerabilidade. Isso é uma brincadeira da parte deles, né? Então, ficou bem caracterizado que há, da parte do STF, não levam a sério, não estão levando a sério essa vontade da sociedade brasileira que é confiar nas urnas. E outra, não interessa, eu digo mais o seguinte, não interessa qual é o percentual de brasileiros que confia nas urnas. Se existe 60% confia e 40%, vamos dizer que fosse isso, porque eu tenho certeza que é exatamente o contrário, e muito mais do que 60% dos brasileiros não confiam nas urnas eletrônicas. No entanto, ninguém, a proposta dessa lei não é uma proposta de substituir a votação eletrônica, e sim de aperfeiçoá-la. E se é um aperfeiçoamento, quem pode mais, pode menos. Então, se aqueles que já acreditam, passarão a acreditar mais ainda quando puderem ver seu voto impresso sendo colocado na urna automaticamente. Então, não há nada, nada que justifique. O ministro Gilmar Mendes, no seu relato, teceu loas à urna eletrônica, as vantagens da urna eletrônica, o exemplo de tecnologia, de iniciativa que o Brasil tomou, produzindo, criando essas urnas, etc. Maravilhosa, é uma porção, realmente uma lista de elogios e de virtudes que essa urna tem, que são indubitáveis. Perfeito. No entanto, faltou a mais importante. A sociedade brasileira não acredita nela, então não adianta nada. Não adianta ela ter todas essas virtudes se ela não é confiável para o eleitor brasileiro. Então, todas as providências têm que ser tomadas para que todos os brasileiros acreditem nessas urnas. Se não todos, pelo menos a grande, a imensa maioria acredite nela. E hoje, a maioria não acredita. E isso é um absurdo.
Exato. É porque coloca em xeque o princípio fundamental de uma eleição democrática, que é o eleitor ter a ciência de que o seu ato de votar será respeitado. Né? Nós observamos isso, inclusive, acompanhando aqui pelo jornal, pelo Crítica Nacional, a sessão, ficou patente a precariedade dos argumentos, tanto jurídicos quanto técnicos, dos ministros que se colocaram contra. Dava a impressão, muitas vezes, essa é a impressão que nós tivemos de longe, que nós estávamos aqui em São Paulo, não em Brasília, mas talvez tenha sido do senhor também, ali em Locos, né? De que eles estavam realmente dizendo qualquer coisa, para usar aqui na linguagem mais simples, para justificar uma posição política já tomada a priori, porque não havia, até mesmo ministros como o Gilmar Mendes, que tem uma retórica, né, toda uma retórica eloquente, né, ao defender suas posições, ficou patente durante a fala dele um conjunto de interjeições, de circunlóquios, que mostrava realmente não saber o que dizer, se fosse para fazer uma arguição séria, como justificar o seu voto, e os demais também, né?
É verdade. Então, isso que você está dizendo, por exemplo, uma das coisas que o ministro mesmo, né, se contradisse, porque ele disse que a eleição de 2014, ela já foi, em 2014, não, 2016, né? E tiver de 2016 para cá, ele teve 2 anos para fazer todos os experimentos que se fizessem necessários. Também teve tempo para incluir no orçamento para a eleição, incluir o recurso necessário para acoplar a urna à impressora. E não tomou nenhuma providência. Não tomou nenhuma providência. Então, isso demonstra claramente a negligência dele ou a má-fé dele com relação a essa urna. Ou seja, eu acredito na urna ou eu não quero que haja essa comprovação, essa auditagem do voto. Então, foi empurrando com a barriga até criar agora esse impasse. Fica dizendo, não, nós vamos fazer, mas tem que ser gradualmente, nós temos que ir aos poucos e tal. Quer dizer, vai empurrando com a barriga uma coisa que a sociedade está exigindo nesse momento. Então, é um escárnio. O que eu, como cidadão brasileiro, me senti lá desprestigiado, como se eu fosse algum. Se a sociedade brasileira não tem cultura, essa mensagem, a sociedade brasileira não sabe o que está querendo, não sabe o que está pedindo, não tem cultura para querer que nós façamos isso. Nós vamos fazer porque nós sabemos mais do que eles e eles são uma minoria que deve ser desprezada. Então, eles distorcem a realidade para fazer aquilo que eles querem.
Exato. Agora, general, agora, a consequência, que são várias, evidentemente, dessa decisão, mas do ponto de vista político e para o próprio processo eleitoral, o que nós constatamos é que, infelizmente, essa decisão ela gerou uma onda de ceticismo muito grande por parte das pessoas, um ceticismo, aliás, bastante fundado, né? Uma vez que o sistema ele não goza da confiança do eleitor. E havia uma medida que poderia mitigar, pelo menos em parte, esse problema da confiança, que foi agora revogada. Então, a sensação que nós estamos observando, pelo menos numa aferição preliminar, junto às pessoas que nos acompanham, é de um ceticismo muito grande, de gente que não vai querer votar, etc. Eu queria saber como o senhor avalia isso, e particularmente do ponto de vista das Forças Armadas. E aqui eu vou até antecipar uma ressalva que o senhor sempre faz, que eu acho que é bastante pertinente. A gente entende que quem fala pelas Forças Armadas é o seu comandante, no caso do Exército, o comandante Eduardo Vilas Boas. Então, eu estou inquirindo o senhor aqui na condição de um militar de carreira, com o prestígio que o senhor tem na sua carreira, evidentemente, mas com essa ressalva que a sua observação é pessoal e própria, uma vez que as Forças Armadas, quem fala pelas Forças Armadas é o seu comandante. Mas, enfim, indo para a pergunta. Nós sabemos que esse ano vai ter um número grande de militares disputando a eleição, a começar pelo capitão Jair Bolsonaro disputando a presidência da República, o senhor próprio em Brasília e outros militares, inclusive da ativa, também disputando o processo eleitoral. Nós sabemos também que existe um convênio, isso é público, né, uma coisa oficial, entre o TSE e o Exército para a questão da segurança do processo eleitoral, da urna eletrônica. Hoje, se fosse para as Forças Armadas darem uma mensagem ou sinalizarem para a população em função dessa situação nova, de que maneira seria essa mensagem para mitigar ou para reduzir um pouco esse ceticismo presente, que eu entendo que não interessa a democracia brasileira, né? O brasileiro simplesmente decidir não mais ir votar porque ele acha que não vai adiantar nada, né? Que é essa a sensação que está prevalecendo. O que você poderia dizer a respeito disso? Com essas ressalvas que eu levantei e observei aqui, né? Exato.
Então, eu vejo o seguinte, eu acho que independente da confiança total ou não, essa pressão que a sociedade que nós estamos dando em relação às urnas é uma demonstração de força, é uma demonstração para que se acautelem aqueles que querem se valer disso para tirar alguma vantagem. E essa demonstração agora dos caminhoneiros também já é uma prova de que o comportamento da sociedade brasileira está mudando, né? E que nós não estamos mais dispostos a sermos usados. Que a sociedade conhece a sua capacidade e, no momento, sabe que capacidade só se transforma em poder quando o indivíduo ou a coletividade que tem essa capacidade coloca sobre ela a sua vontade. Então, foi o que aconteceu. Os caminhoneiros eram capazes de parar o Brasil. E, em um determinado momento, eles disseram, é agora que nós vamos fazer. Tipo, colocaram sobre essa capacidade a sua vontade e pararam o Brasil. Né, criaram problemas, inclusive, acima daquilo que, com certeza, eles tinham planejado. Bom, a mesma coisa pode acontecer com a sociedade como um todo, né, uma revolta que não vai fazer bem para ninguém. E, particularmente, para aqueles que serão apontados como responsáveis pela revolta nacional. Então, eu julgo que essa pressão e essa demonstração que houve terá influência sobre decisões futuras ou, pelo menos, atitudes futuras. Então, eu penso que todos, independente de confiança, de terem confiança maior ou menor em relação às urnas, devem, em princípio, devem comparecer à votação, comparecer, participar dessa eleição e depois, ouvindo o resultado, nós vamos poder fazer a avaliação e tomar aquilo que nós julgarmos necessário. Isso já aconteceu diversas vezes no Brasil, sem ter urna eletrônica, no tempo do voto de papel, porque esse problema de fraude em eleição é uma coisa recorrente, né? Pode acontecer em qualquer circunstância. Eu vejo aqui, eu entendo, é que a fraude na eleição do papel é mais fácil de ser detectada que a fraude colocada no interior da apuração de um computador, né? que vai um vírus que já foi colocado, eu não entendo muito disso, mas isso é alguma coisa que já está no processo e que num determinado momento, numa determinada hora, ele aparece e toma as providências que tem que ser dele, né? Para as quais ele foi criado, né? Bom, então, independente disso, eu acho que todos nós devemos votar. E depois, vamos ver a consequência, vamos ver até que ponto eles ousaram fraudar, se for o caso, né? Se for o caso. Agora, nós ainda temos uma alternativa, tem um movimento que eu considero um movimento muito oportuno, porque, inclusive, ontem, na sessão do STF, eles disseram uma coisa que não é verdadeiro, né? que o voto impresso, se for substituir agora as urnas pelo voto impresso, vai dar um trabalho que não é possível fazer nesse tempo que nós temos pela frente, ou seja, de imprimir uma cédula para cada eleitor. Isso é uma bobagem, isso se faz em uma semana, contrata qualquer gráfica, ela é capaz de fazer milhões de panfletos, né, em questão de horas ou dias. Então isso é uma bobagem. Também dizer que é muito caro também é outra bobagem, porque imprimir um documento, imprimir uma folhinha de papel, em um A4 cabe duas cédulas. Então, é irrisório esse custo. Mas, além disso, a grande mentira, no meu entendimento, a mentira que tem nisso, é que em todas as sessões eleitorais tem que ter um número de cédulas em papel correspondente à quantidade de pessoas que lá irão votar. Por quê? Porque se cair um raio naquele local e incendiar as duas, e cada sessão tem duas urnas, né? Uma reserva e outra para valer, né? Então, quebrou uma, tem a outra. Mas se cair um raio e queimar tudo e não tiver mais a urna eletrônica, o cidadão tem que exercer o seu direito e o seu dever, ele terá à disposição dele a cédula em papel. Isso já está previsto. E se eu chegar lá na minha sessão eleitoral e disser, eu quero ver a cédula de papel, ele tem que me mostrar. Se não tiver a cédula em papel, eu posso impugnar aquela sessão, porque está descumprindo um quesito de segurança da eleição. Porque, se, como eu disse, se cair um raio, acontecer qualquer coisa que impeça efetivamente, que estrague a urna, e é possível isso acontecer, entra um maluco lá e dá um tiro na urna e pronto, e aí? Como é que os outros vão votar?
Exato.
Então isso tem que ter. E tem um movimento que, inclusive, eu já recebi ontem um bannerzinho convidando as pessoas, se não me engano, do dia 5, do 8, para uma manifestação agora, vamos dizer, nessa segunda fase, já que nós perdemos na primeira fase, na primeira instância, vamos dizer assim. Então, vamos agora para essa do voto impresso, que eu julgo, inclusive, que deve ser uma opção para o eleitor. Ele chega lá, tem a urna eletrônica e diz, não, eu quero votar em papel. Então, me dá o papel, eu vou votar em papel. Vai ter duas apurações, uma da urna eletrônica e outra do papel. Quero ver quantos brasileiros vão querer chegar lá e votar na urna eletrônica e quantos vão votar em papel. Isso vai ser uma demonstração material de que a maioria dos brasileiros não quer votar nessa urna.
Ah, perfeito. Então, o senhor entende, acho que isso é muito importante, até para deixar claro aqui para o nosso público leitor e ouvinte, O senhor entende, se eu estiver errado, sobre gentileza, me corrija, de que, a ideia que está sendo disseminada em alguns segmentos, até por razões compreensíveis, eu volto a insistir, de que não adianta ir votar, a ideia é errada. Eu, particularmente, essa
errada.
É a minha,
minha posição. Totalmente errada. Eu acho que é um derrotismo antecipado, porque nós não votando é uma omissão. Votando e se considerando ludibriado é outra coisa. Então, eu votei, eu tenho certeza de que foi assim, a gente tem lá, como é, esse boca de urna, as pesquisas, etc. E aí você chega à conclusão, porque normalmente o que tem acontecido é que as pesquisas, boca de urna, não sei, que mais ou menos os resultados têm sido correspondentes. Isso é uma realidade. Então, nós temos instrumentos para chegar à conclusão de que houve fraude. Né? E, logicamente, que a fraude ela vai dar, basicamente, na eleição majoritária, e não na proporcional, e não em todos os cargos, mas em determinados cargos. Então, isso é que a gente tem que prestar atenção. Mas a pior linha de ação, no meu entendimento, é a pessoa se omitir, ela não vou participar disso. Não, tem que participar, tem que exigir que as coisas sejam corretas. Isso aí, essa atitude omissa, ela, ou derrotista, se você quiser, ela favorece aos fraudadores. Então, eu acho que isso não deve ser, não é uma atitude correta. É preferível você combater o bom combate e saber que você está fazendo a coisa certa e não se omitir, não vou entrar. Mais fácil, eu tenho dito, é preferível as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado.
Exato. Acho que isso é muito importante, porque, como disse o senhor, foi uma percepção que nós detectamos ontem, embora de maneira, digamos, não científica, digamos assim, né? Mas por uma aferição, uma aferição aleatória nas redes sociais, um ceticismo que eu acredito que, como disse o senhor, acho que ele é explicável, mas não é justificável em hipótese alguma. Ou seja, a ideia de não votar porque não vai adiantar nada, porque vai ter fraude mesmo, ela é a pior solução possível, né? Nós não podemos endossar ela de maneira alguma.
Sem dúvida.
Exato. Agora,
é a pior solução.
Exato. General, ainda em relação à questão das Forças Armadas, essa semana nós tivemos uma surpresa até muito positiva. Um jornalista aqui do... que até um jornalista que nós muitas vezes aqui no Crítica Nacional, nós o criticamos, né? Faz parte do trabalho nosso também, criticar de maneira respeitosa os nossos até colegas, digamos assim, né? O Diogo Mainardi, numa entrevista para uma certa emissora de TV, a mesma emissora que, por sinal, tem feito uma guerra política, ideológica contra os militares, o regime militar, etc., ele reconhecendo num desses programas que as Forças Armadas são hoje ele usou até um termo muito, muito curioso, são a salvaguarda da democracia. Uma vez que esse governo está aos trancos e barrancos, é sabido, um governo que não tem legitimidade, que não tem... ele pode ter legitimidade formal, mas não tem legitimidade política, não tem respaldo popular, não tem nada, mostrou-se refém aí de pressões de todo tipo, mas ele lembra que, até curiosamente, reproduzindo um pensamento que nós, no Crítica Nacional, temos trazido de modo bastante recorrente, de que as Forças Armadas elas têm tido uma presença ostensiva nesse governo, uma presença, obviamente, dentro da lei, dentro da norma institucional, tem sinalizado claramente o apoio à Lava Jato. A Lava Jato ela deve muito ao respaldo dado pelas Forças Armadas. Ele lembrou da mensagem que foi emitida pelo comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, quando o STF tentou sinalizar a possibilidade de soltar o chefe criminoso petista, que está preso, e ele recuou, enfim. Então, ele reconheceu isso. Do ponto de vista do senhor, como o senhor vê hoje essa presença, obviamente institucional, legítima e dentro da lei, das Forças Armadas no governo, e mais do que no governo, como garantidora da paz social, inclusive na questão do Rio de Janeiro, e agora com esse problema com os caminhoneiros, e agora também vai estender para as próprias eleições. As Forças Armadas como salvaguarda da democracia, nas palavras do próprio Diogo Mainardi, com quem eu volto a assistir aqui, nós criticamos muitas vezes, mas tem que reconhecer quando diz uma coisa correta, no caso, né? Como é que o senhor vê isso?
A democracia é um pressuposto básico da nossa Constituição, né, da lei maior do Brasil. A democracia, o Brasil é uma democracia. É uma democracia solapada. Tá? Nós temos visto isso. Você é um protagonista da defesa da democracia, você é um protagonista com o seu blog, com o seu canal de comunicação, né? Você tem sido isso. Então, é muito fácil para mim falar com você sobre esse assunto, porque você é uma das pessoas, um dos brasileiros, que se dedica à preservação da democracia no Brasil. E, constitucionalmente, as Forças Armadas é que, em última análise, está lá, em última análise, a garantia da lei e da ordem. Nessas condições, quando essa circunstância, na circunstância em que os estados perdem a capacidade de fazer valer a lei e a ordem, as Forças Armadas estão lá no artigo 142, tem que atuar nessa direção, são empregados, são chamadas a prestar esse serviço, né, de, como disse o Mainardi, de salvaguarda da democracia. E isso não é apenas, vamos dizer, uma missão constitucional em que as Forças Armadas ficam na expectativa de um chamamento, né? A atitude do general Vilas Boas no dia 4, naquele dia daquela votação do habeas corpus do encarcerado Lula da Silva, né? Ele demonstrou exatamente isso, que a atenção que é dada, né, pelas Forças Armadas a essa sua missão de salvaguarda da democracia, né? Então, deu um alerta que, olha, nós estamos caminhando na proximidade do abismo. É bom ter atenção a isso, porque nós não podemos cair nesse abismo. Né? E também tem outros militares, como o general Mourão, o general Rocha Paiva, que se referem seguidamente, são dois militares na reserva que estão muito chamados para dar suas opiniões. E tem falado isso no estado de anomia, do perigo que é se chegar ao estado de anomia. Isso demonstra a atenção que as Forças Armadas têm com relação a isso. Tem pessoas que acham que os militares estão desatentos a isso, essas manifestações que a gente vê de bater panela na porta do quartel, como se os militares tivessem omissos à situação do país. Nunca estiveram. Isso, historicamente, pode dizer que os militares nunca faltaram ao Brasil na hora que o Brasil precisava e tomaram as iniciativas que tinham que tomar no momento em que julgaram necessário tomar as iniciativas. E essa iniciativa nunca foi tomada em função de clamor popular. Foi tomada, lógico que o clamor popular ele é desejável para legitimar uma atitude dos militares, mas com ou sem clamor, no momento em que a pátria estiver em perigo, os militares tomarão a iniciativa, né? O general Vilas Boas mostrou isso. Ele mandou uma mensagem, não faz parte da missão, do papel dele como comandante mandar esse tipo de mensagem, mas ele mandou e foi muito útil. Foi muito útil naquele momento que todo mundo prestou atenção. Calma, vamos olhar isso com calma, porque a seriedade do momento exige isso. Né? Então, as Forças Armadas trabalham sempre em prol da estabilidade. Nesse momento, nós estamos a poucos meses da eleição. Eu vejo muita gente afobada, preocupada, pressionando, preocupada eu digo preocupada, mas no sentido até, vou dizer errado do termo, porque não é uma preocupação, preocupar-se não é ação, né? Mas as pessoas estão agindo no sentido de impugnar as eleições, quando nós temos que fazer um trabalho exatamente o contrário. Nós temos que equacionar a conjuntura, a situação, para que haja estabilidade suficiente e necessária para que o Brasil chegue até as eleições, que as eleições sejam feitas, né, em ambiente de paz e de tranquilidade, e que nós comecemos uma nova fase da nossa história, uma nova fase depois de toda essa experiência ruim, dessa experiência ruim que nós tivemos e que tem que servir ou tem que ter servido, e eu espero que assim tenha sido, para que a sociedade tenha aprendido alguma coisa, que a sociedade tenha amadurecido, que a sociedade já entenda, pelo menos isso é uma sensação que eu tenho, de que a sociedade já sabe aquilo que não quer, mas ainda está dividida em relação àquilo que deseja para o seu futuro. E essas eleições que nós temos agora pela frente, vão ser o primeiro passo em um novo rumo. E nós não vamos mudar a nossa história, não vamos mudar esse caminho de um dia para a noite. Não vai ser com uma intervenção militar, a ponta de baioneta, que nós vamos mudar o pensamento, as atitudes da nossa sociedade. Tem uma geração de brasileiros que foi contaminada por isso, e nós temos que descontaminar. Isso não é... Quanto tempo demorou? Demorou uma geração, 30 anos, para criar esse ambiente. Nós não podemos imaginar que com um golpe militar do dia para a noite tudo estará resolvido. Não estará resolvido, porque o que vai mudar o Brasil é a própria sociedade. Ela é que tem que amadurecer, ela é que tem que evoluir, tem que pensar corretamente, tem que ver aonde que errou, onde que acertou e chegar a um lugar comum, que é o bem comum, aquilo que interessa para todos nós. E vamos mudando o rumo até chegar ao nosso rumo. Esse que nós estávamos tomando, nós estávamos sendo levados, certamente não é o rumo que a nação quer. Mas vamos encontrar o nosso rumo. Vamos encontrar através da maturidade. Vamos experimentar, ver. É assim que é. E todos os países foram assim. Cada um tem o seu timing de maturidade, né? Então, nós temos que seguir esse rumo, porque nós não conseguimos acelerar. Você não consegue acelerar a maturidade. Uma laranja, ela fica no pé até ficar madura. Você não tem como colher uma laranja verde e um processo qualquer de acelerar a maturidade dela. Você vai estragar a laranja, né? Então, nós temos que ter esse pensamento. A sociedade tem que dar um tempo. Há pensadores que falam em 50 anos, pessoas que fazem essa análise, pessoas que fazem análise da conjuntura e projetam para o futuro, projetam em 50 anos, né? Eu já raciocino que é de 20 a 50 anos o tempo que nós vamos demorar, não menos que 20, né? Eu já coloquei isso, que eu, na minha idade, pelo menos em termos de vida útil, eu acredito que eu não verei isso. Eu vou morrer antes. Mas qual é o meu papel nesse momento? O nosso papel é contribuir para essa mudança de rumo, fazer o que nós podemos enquanto podemos. Depois virão outros que nos substituirão e o Brasil vai tomar esse rumo. Dentro dessa cenoura de ensaio, vai de um jeito, errou, volta de novo, e assim por diante, até que a amplitude desse ensaio, erro, fique tão suave que não mude mais o rumo do país, que nós encontremos no nosso caminho. É assim que tem que ser. E o primeiro passo tem que ser dado agora, com muita responsabilidade. Não é pegando em armas e derrubando o governo. Não é. Se isso tiver que ser feito, vai ser que vai chegar um ponto em que terá que ser feito. Mas nenhum de nós pode querer isso. Nenhum de nós pode achar que é isso que é a solução. Não, nós temos que fazer todo o possível para que isso não aconteça. Porque se acontecer, será um retrocesso na nossa maturidade. Então, é assim que eu penso, eu tenho certeza que é assim que você pensa também, que você é um democrata, como eu.
Exato. Não, é importante esse aspecto que o senhor levantou, até como nós conversamos em outra oportunidade, fazendo um paralelo, uma eventual necessidade que a gente espera que não venha acontecer de uma ruptura drástica com a situação, ela não seria de maneira alguma igual ao 64, que comparativamente foi fácil, entre aspas, né? Outro contexto geopolítico internacional, etc. Hoje, o custo disso para todos os brasileiros, para uma eventual e hipoteticamente necessária ruptura clássica, digamos assim, com a ordem estabelecida, até para restabelecer a ordem, né? Teria um custo muito grande para a vida de milhares de brasileiros, enfim, nenhum de nós quer isso, né? Mas, general, indo para quase finalização, eu queria ver com o senhor um aspecto também que é importante em relação, de novo, à eleição. Como diz, a preocupação nossa aqui, evidentemente, é tentar colaborar para, com base em informações objetivas, para disseminar a sensação de ceticismo que tomou conta de uma parcela das pessoas que nos acompanham, pelo menos, né, em relação à eleição. Recentemente foi emitido o decreto presidencial de número 9379, se eu não estiver enganado aqui no número, que estabelece o emprego das Forças Armadas para... Mas dessa vez aparece com uma novidade, diz não apenas para a segurança das eleições, que é diferente do emprego convencional para garantia da ordem em locais de votação, etc. Mas dessa vez fala explicitamente para a segurança do processo eleitoral e da apuração. Eu gostaria de saber se o senhor poderia dar algum detalhe a respeito, de novo, imaginando que a ressalva que o senhor vai fazer, que qualquer informação oficial nesse sentido depende do comando, obviamente, mas pela experiência do senhor, o que nós poderíamos dizer ao público em relação à participação formal das Forças Armadas em relação à segurança e apuração da eleição, até em vista do que foi dado pelo decreto, embora o decreto seja muito sintético, né? São duas linhas, não há maiores detalhes, fica-se subentendido que, bom, o que não está proibido está valendo, digamos assim, né? Então, o que seria efetivamente essa participação das Forças Armadas, como está no decreto-lei emitido pela presidência agora, por questão de 10 dias, em relação a isso, né?
Eu realmente não tinha tido acesso a esse decreto, mas ele tem nuances que diferenciam das outras vezes. Inclusive as pessoas disseram, agora as Forças Armadas vão fiscalizar a apuração, e eu disse, não, apuração não, vão fiscalizar a votação, a segurança à votação. Mas, de fato, tem essa nuance. Mas o que eu posso dizer é com relação ao comprometimento das Forças Armadas. Se a missão das Forças Armadas for efetivamente se na interpretação da missão que cabe a quem recebe a missão, os comandantes de força ou o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas chegar à conclusão de que não é apenas garantir a votação, que é fiscalizar a apuração, isso seria, vamos dizer, o que está faltando nesse processo com as urnas eletrônicas é a publicidade da apuração, que tem que ter, né? Ninguém sabe como é que é contado os votos, ele é contado pelo computador lá, o computador nos traz o resultado, ninguém acompanha, não é? Nós vimos lá na votação das escolas de samba, né? Fica todo mundo lá e o sujeito lá e canta o voto, o grau, etc. E está todo mundo lá testemunhando aquilo.
Exato. Né?
Ninguém duvida. No caso das urnas eletrônicas, um computador vai computando isso, vai somando esses votos e dando o resultado automaticamente. Então, o que eu vejo é se as Forças Armadas, na interpretação da missão, couber a elas a fiscalização da apuração, as Forças Armadas têm tecnologia, têm engenheiros, têm técnicos de altíssimo nível, né, no INE, no ITA, né, que com capacidade para efetivamente fiscalizarem essa apuração. Mas como essa fiscalização ela vai ser feita, como tudo que é de computação, é uma coisa que fica difícil ao entendimento do cidadão comum, no final das contas, a lisura da apuração ficará por conta do crédito do crédito dado às Forças Armadas, o prestígio que as Forças Armadas têm por serem instituições honestas, instituições voltadas para o país, para a pátria, e que tem competência para avalizar. Agora, a maneira como isso vai ser feito, eu não posso dizer como é que é, porque efetivamente não sei. Né? E se eu tivesse hoje na ativa e tivesse no lugar do general Vilas Boas, dos outros comandantes de força, eu não sei, provavelmente vai ser o Exército que vai fiscalizar isso, porque o Exército tem um comando de defesa cibernética que estuda esses ataques cibernéticos, etc. Né? Tem o Instituto Militar de Engenharia, certamente haverá uma força-tarefa que estará lá, dizendo que se eu fosse comandante, faria isso. Eu chamaria os nossos melhores técnicos, os comandantes desses técnicos, e diria, monta uma força-tarefa, eles vão estar lá dentro, vão entrar para dentro do sistema e vão acompanhar tudo que vai acontecer e no final vão dar um veredicto. Olha, houve lisura ou não houve lisura. Isso eu estou dizendo, se na interpretação da missão, o comandante chegar à conclusão de que ele tem que fiscalizar a apuração. Né? Porque, como você falou, tem duas linhas ali, ele tem que fazer essa interpretação. Realmente, é uma responsabilidade muito grande que foi colocada sobre os ombros das Forças Armadas, validar o processo eleitoral. São eles que vão validar, porque se eles vão fiscalizar a apuração, no final das contas, tem que olhar para eles e perguntar, e aí, está correto o resultado ou não está? Eles é que vão dizer, está correto ou não está correto. Qual é o risco que vão correr? Haverá brasileiros que vão acreditar e outros que não vão acreditar. Os que não acreditarem vão dizer que as Forças Armadas foram corrompidas, cooptadas, etc. Então, isso é um risco que está na missão. Está na missão constitucional das Forças Armadas. Correr risco faz parte da nossa profissão.
Perfeito. Não, acho que esse detalhamento que o senhor deu, é claro, entendendo aqui até para o nosso público, o senhor falou numa condição, digamos assim, hipotética, dos procedimentos que seriam feitos, mas que evidentemente não quero eu acreditar aqui, falando como civil, digamos, que não seria muito diferente, obviamente, que possivelmente não será muito diferente o procedimento efetivo que o comando militar vai dar para dar andamento a essa missão. Um aviso, como eu falei para o senhor observou bem também, o decreto que estabelece, que atribui às Forças Armadas a missão de fiscalizar, de dar segurança ao processo eleitoral e também à sua apuração, ele é suficientemente sucinto, né? Vago, são realmente duas linhas de texto do decreto, meia tela de computador, digamos assim, para que o comando interprete a execução daquela determinação da maneira mais efetiva possível. Né?
Você falou, dar segurança à apuração. Você, quando disse dar segurança à votação, você está dando segurança àqueles que vão votar, para que eles possam, em segurança, exercerem o seu direito e dever de votar. Né? Quando você diz dar segurança à apuração, aí se cabe a interpretação. Dar segurança ao processo de apuração ou dar segurança às pessoas, os técnicos que estarão lá para fazer a apuração, para dar assistência ao computador, que é o computador que vai fazer essa apuração. Então, dar segurança às instalações do TSE, que é lá que estão esses computadores, né? Ou é dar segurança à lisura da apuração. Essa aqui é a interpretação da missão.
Exato. O senhor acredita, eu vou tomar a liberdade de especular um pouco com o senhor. O senhor acredita que em algum momento a Força Armada possa dar um comunicado oficial da maneira, claro, em questões de segurança que eu imagino que não viram a público, mas
Eu concordo com você. Eu julgo Eu julgo que a interpretação da missão que for feita pelo comandante, que já foi feita, etc., deve ser dada a conhecer para a sociedade. Porque se o comandante concluir que ele tem que dar segurança às instalações onde serão feitas, onde será feita a apuração, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre a lisura como isso vai ser feito. Porque simplesmente ele vai estar dando segurança às instalações, assim como se dá segurança às instalações onde os cidadãos vão exercer o seu direito, dever de votar. Então, eu entendo que é necessário, é importante e necessário que a sociedade entenda qual é a missão que foi atribuída às suas Forças Armadas. Ou, no mínimo, a maneira como os comandantes interpretaram a missão e a maneira como eles vão cumprir essa missão. Isso eu considero muito importante, embora, como você me falou, é uma decisão que cabe, não cabe a mim. Cabe a mim, como cidadão brasileiro, como militar da reserva, eu gostaria de ouvir isso do meu comandante, de ver como que ele pretende cumprir essa missão. Ele vai cumprir lá dentro para fiscalizar a maneira como esse processo está sendo conduzido, ou simplesmente que ele vai dar segurança às instalações onde essa apuração será realizada.
Perfeito. General, para encerrar, eu quero até agradecer já, antecipando, agradecendo ao senhor pelo tempo que o senhor nos dedicou aqui. Um dos fatos importantes que chamam a atenção para essa eleição é, como já foi lembrado por várias pessoas, é a presença, até agora, pode até aumentar esse número, de em torno de 71 até agora, talvez um pouco mais vai haver, de militares, tanto da reserva quanto da ativa, que irão disputar os diversos cargos, nas eleições deste ano. O senhor acredita que essa presença de militares na disputa eleitoral, ela pode ser também um fator que possa ser interpretado por parte da população como um fator de confiança no processo? Ou seja, vamos partir do pressuposto de que, como até escrevi num texto recentemente, de que as Forças Armadas são feitas por homens sérios, capazes, e obviamente que jamais iriam se permitir ser ludibriados, digamos, em um processo que fosse de antemão sabidamente viciado. Ou seja, não iriam, para falar numa linguagem simples, não iriam entrar num jogo sabendo que o jogo é viciado, né? Que o juiz é ladrão, que a bola, e que o adversário ia colocar a bola na mão, digamos assim, a mão na bola, como se diz. O senhor acredita que essa presença pode ser interpretada como uma sinalização de que o processo vai se dar de maneira com a lisura que os brasileiros esperam, senão não haveria nem mesmo sentido da participação de diversos militares, oficiais, inclusive o senhor próprio, no processo eleitoral, se não houvesse essa garantia que somente as próprias Forças Armadas podem dar, que o processo vai se dar de maneira transparente, e, consequentemente, o eleitor deve ir votar com essa convicção? Eu não sei se eu fui claro, desculpa.
Paulo, é o mesmo princípio, aquele que eu te falei, que nós conversamos agora aqui, da participação dos eleitores. Não interessa se os eleitores acharem o cara na preocupação ou na suposição de que pode haver fraude, porque as urnas pode ou não haver fraude nas urnas. Pode ou não haver fraude nas urnas. Tá? Isso não significa que as urnas são uma fraude. Não. As urnas são vulneráveis. Elas podem, de alguma forma, sofrer um ataque, sei lá o quê, ter vírus, ter programas lá dentro delas que podem ser acionados, etc. Isso já é um nível que eu não me aventuro a fazer grandes especulações em torno disso. Mas, partindo desse princípio de que existe essa possibilidade, e ela sempre existiu, a possibilidade de haver fraude não diz respeito exclusivamente às urnas eletrônicas. Nós podemos olhar as eleições do Brasil Historicamente, sempre aparece alguém para dizer, ou apareceu alguém para dizer que houve fraude. A Revolução de 30 foi feita exatamente porque uma facção derrotada, ter derrotada nas urnas, no resultado, concluiu que houve fraude, houve uma revolução e o Getúlio assumiu o governo num movimento revoltoso, com apoio das Forças Armadas, etc. Então, a posição... Hoje nós temos mais do que 100, mais de 100 militares, porque ainda há militares que, né, nessa lista que tem sido atualizada pelo general Petronelli, ainda faltam alguns militares da ativa e faltam militares das forças policiais, policiais militares. Então, se nós... Eu julgo que no final vai dar mais de 100, mais de 100 candidatos militares. O que, se você for considerar que são 27 estados do Distrito Federal, esses 100 estão espalhados pelo Brasil como um todo, não significa nenhum movimento militar. Mas é um número que nunca houve, de qualquer maneira. Mas eu atribuo esse número, essa quantidade maior de militares fazendo essa incursão na política, eu chamo de incursão na política, uhum, é justamente atendendo a um clamor da própria sociedade, da qual nós fazemos parte, de que nós temos que mudar, tem que mudar o perfil dos nossos políticos, e nós temos que escolher outros. E na hora que nós vamos colocar em forma, vamos ver de onde que nós vamos tirar esses representantes, nós nos deparamos com as instituições e nos deparamos com as pesquisas que já foram feitas e têm sido feitas, né, que colocam os políticos como os menos confiáveis e os militares como os mais confiáveis. Então, vamos dizer, é natural que os militares, sendo ou se considerando, entendendo que a sociedade os considera os mais confiáveis, que se coloque à disposição. Então, esse número de 100, 120, sei lá quantos serão, ele é significativo em relação às eleições anteriores, mas não é significativo em relação às forças, aos efetivos das Forças Armadas na ativa e na reserva. Realmente são poucos os que se dispõem a dar a sua contribuição nesse momento, de se oferecer como alternativa para essa mudança que se faz necessária e que o povo está dizendo que quer fazer, né? O povo quer mudar o perfil dos seus representantes. Então, entre esses novos representantes, existem os militares, que se enquadram no perfil que a sociedade está buscando, de honestidade, patriotismo, responsabilidade, respeito. Então, são o perfil militar, né, preenche esses requisitos. Então, é natural que os militares se coloquem à disposição da sociedade para fazer essa incursão. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque é exatamente com essas com essa justificativa, que é essa justificativa que eu não preciso dar para ninguém, a justificativa eu dou para mim mesmo.
Exato. Né?
Porque eu estou me dispondo a empenhar essa parte da minha vida, já aos 70 anos, para contribuir de alguma forma, exatamente por isso. Porque eu acho que nesse momento, eu entendo que nesse momento, todos que puderem, devem se colocar à disposição. Fica por conta da sociedade, votar, não, eu quero fulano, quero Beltrano, não quero esse, quero aquele, e aqueles que lograrem êxito que assumam esse compromisso. Esse é um compromisso importante e decisivo para essa mudança que nós temos que fazer. E os militares estão aí, como sempre, o militar, nós escolhemos a carreira militar para servir a pátria. Então, não muda nada quando você se dispõe a incursionar na política. Tem que entrar na política para servir ao país. Não tem outra maneira. Não pode ser de outra maneira. E nós temos visto que essa outra maneira tem sido a prioridade. Há muitas pessoas que ainda dizem, ah, fulano quer entrar na política porque quer ficar rico. Quem fica rico na política ou no serviço público é ladrão. É ladrão. Isso então é só observar. Vamos ver quem é que vai ficar rico. E no momento, nesse momento, nós estamos vendo que há um clamor popular no sentido de que se coloque a corrupção no seu nível humano, porque a corrupção faz parte do comportamento humano. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque foram corrompidos. Né? Então está na Gênese. Nós temos que conviver com ela, mas mantendo-a sob controle.
Perfeito. Bom, general, quero agradecer ao senhor pela gentileza de nos atender, até pelo tempo, pelos compromissos que o senhor tem, evidentemente, mas pela gentileza de nos atender aqui. Eu quero agradecer mais uma vez e lembrar ao público do Crítica Nacional que nós vamos continuar procurando conversar com candidatos, com figuras de expressão do meio militar, que têm tido um protagonismo, mas uma presença extremamente importante nesse momento que o país está passando. E eu acredito, general, que o que o senhor nos disse agora, nessa quase uma hora de conversa aqui, ajudou pelo menos a esclarecer e espero que venha ajudar a reduzir um pouco a ansiedade, acho que a palavra é essa, que tomou conta de uma parcela expressiva dos brasileiros, depois da decisão de ontem do Supremo, porque que eu entendo que é uma ansiedade explicável, né, em vários aspectos, mas que não justifica decisões precipitadas, principalmente o que diz respeito a desacreditar do processo eleitoral. Eu acho que esse seria o principal erro que a gente poderia cometer. Então, general, deixar para o senhor fazer suas considerações finais e agradecer de antemão a gentileza de nos ter atendido.
Ah, eu é que agradeço, Paulo. Eu agradeço a oportunidade de estar com você e com as pessoas que me prestigiam com a sua audiência. Então, agradeço a você, a Política Nacional, e a audiência que nos honrou durante esse período de conversa aqui, que foi muito agradável para mim. Muito obrigado.
Perfeito. Eu agradeço ao senhor mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes do Crítica que nos acompanharam. Logo, logo, em breve, voltaremos com uma outra conversa tão boa quanto nesse sentido. General, muito obrigado mais uma vez e boa tarde.
Boa tarde, amigo. Até a próxima.
Até a próxima.